Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do MVP Showcast. O foco dessa nossa atividade de hoje está direcionado para a produtividade com o SharePoint 2013. Essa palestra estará sendo realizada pelo Rodrigo Romano e o Carlos Cidranguro, ambos MVPs de SharePoint. Eles vão estar se apresentando e vamos estar tratando do assunto aqui, SharePoint. Uma ótima palestra para vocês.
Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Citrângulo, MVP de SharePoint Server. Atualmente atuo na Impartec como especialista em infraestrutura e estou como MVP nesse ano e a gente vem fazendo alguns eventos, fazendo posts em blog, canal do YouTube. Então a ideia é gerar bastante conteúdo para vocês e poder compartilhar o máximo de informação possível aí. Romano.
Olá, bom dia a todos. Eu sou Rodrigo Romano. Assim como o Carlos, eu também sou MVP de SharePoint. Hoje eu atuo como desenvolvedor na Globant Brasil e é muito comum encontrar tanto eu quanto o Carlos aí em vários canais da Microsoft, fóruns, blogs, principalmente. A gente está sempre ativo na comunidade. Hoje o nosso tema, apesar de ter um desenvolvedor e um cara de um IT Pro, né? Nosso tema é totalmente não relacionado com isso. A gente vai falar de produtividade. Como utilizar alguns recursos nativos do SharePoint para expandir, né? Melhorar a produtividade do usuário final. Então, a nossa agenda de hoje, a gente vai tratar de coautoria em documentos, né? Como colaborar, criar documentos com equipes geograficamente distribuídas. Logo em seguida, a gente vai passar para a geolocalização, que é um assunto que está disponível no SharePoint 2013, embora muitas pessoas não saibam, nunca tenham ouvido falar, porque é meio escondido. Aí depois a gente já passa um pouquinho para o gráfico de Gantt, né, um controle de tarefas, gerenciar suas atividades, as atividades de uma equipe. Depois a gente vai para pesquisas, questionários, aquelas pesquisas que toda empresa faz, né, de satisfação, de clima organizacional, que é muito comum aí entre todas as empresas. Todo mundo passou por isso e a gente sabe que as pessoas desconhecem que o SharePoint pode atender isso de forma bem nativa, simples, fácil. É tudo muito rápido no SharePoint. Certo, Carlos?
Sim, exatamente. A ideia aqui, pessoal, é mostrarmos aqui essas funcionalidades que tem tanto no Office 365 quanto no SharePoint On-Premise, né? Esse tema de coautoria é bem bacana, vem sofrendo bastante atualizações, bastante melhorias. Tínhamos antes algumas limitações na utilização da coautoria entre fazer a edição com o software client ou online, do produto Excel ou do PowerPoint, mas agora está bem consolidado esse recurso. E acredito que com esse recurso bacana é que a gente acaba reduzindo bastante tráfego de e-mail, banda, todas essas transações que eram executadas antigamente para a gente ter controle de gerenciamento de documento, agora a gente pode fazer com uma. Ou seja, tem uma equipe distribuída, principalmente de quem trabalha em campo, na rua, ou mesmo quem trabalha em escritórios geograficamente separados, você vai conseguir fazer esse trabalho de distância entre várias pessoas ao mesmo tempo, gerando uma produtividade bem maior aí para a equipe.
Então vamos lá, né? Colocando um pouco do que o Carlos falou, o que é, o que significa, né, esse recurso de coautoria? Principalmente, né, o que isso mais significa, a melhor definição talvez, é a edição simultânea de arquivos do Office. Você pode com isso agregar alguma colaboração muito grande, né, entre as equipes destruídas que o Carlos comentou, mas além disso, a gente adiciona nessa versão nova do SharePoint um recurso que é fantástico, você poder tanto construir o documento pela web sem ter nada do Office instalado na minha máquina, sem instalar plugin, sem nada. É só eu tenho um browser, então funciona com qualquer dispositivo mobile. Ou eu posso ter o mesmo recurso utilizando o client, né? Usando o Word que todo mundo conhece, tem instalado na sua máquina. Não só o Word, Excel, PowerPoint. A gente tentou utilizar, né, para construção dessa apresentação, a gente fez toda ela utilizando o PowerPoint online. Para a gente, inclusive, utilizar o que a gente está propondo aqui nesse webcast. Com isso você consegue controlar as alterações, as versões, comentários nos documentos, os recursos são infinitos. E o mais legal de tudo é que as alterações são em tempo real. Então, conforme um usuário vai alterando, você já recebe os pushes das alterações, do conteúdo. É muito rápido isso. A gente vai ter uma demo mais pra frente que a gente vai demonstrar isso e inclusive interagir com vocês. Pra gente ver tudo isso funcionando. Tem mais alguma coisa, Carlos, para acrescentar aqui ou posso ir pro próximo?
Pode seguir.
Então, assim, a equipe do Office vem trabalhando absurdamente para, né, do Office, do SharePoint, para construir esse recurso, melhorar esse conteúdo. E a grande vantagem, né, que quando a gente fala que a gente está colaborando em tempo real com vários dispositivos. A gente conhece a realidade do Brasil e sabe que, por exemplo, se eu estiver viajando numa reunião de trabalho, alguma coisa, precisar escrever um documento e depender da internet 3G, é bem arriscado, né? Não dá para confiar. Então, o que a equipe fez? Tem um trabalho na otimização da transferência dos dados. Só o que a gente realmente modificou é transferido pela rede, para evitar aí uma utilização de banda muito grande ou excessiva, né? Acabar perdendo e até dificultando a utilização desse recurso. E agora com esse tem um conceito relativamente novo aí, né? De cliente e servidor que antes o cliente ficava mandando solicitação para o servidor e recebia a resposta. Está implementado nessa tecnologia da Microsoft um conceito novo, né, que o servidor consegue enviar conteúdos para o cliente, para o browser client, sem ter uma solicitação. E com isso você consegue ver em tempo real as respostas do browser. O próximo assunto que a gente vai demonstrar, né, como eu comentei, é a geolocalização, que é um recurso bem interessante, assim, vejo pouco sendo utilizado. Você consegue disponibilizar informações em forma de mapas, né? Imagina na sua intranet, no seu portal, um cadastro dos escritórios da empresa, das filiais, e você poder ver no mapa onde que fica, navegar, ver mais informações, é bem útil. Aí tem um print aí, né, de como fazer, como é o resultado final. A gente vai trabalhar para mostrar como fica isso. Né, cara, você já usou isso alguma vez?
Não, já a localização não utilizei, não.
Legal. Aí, né, a gente colocou alguns pontos falando que é um recurso interessante, mas ele é escondido, ainda precisa um pouquinho de código para fazer funcionar. Basicamente, você vai adicionar uma coluna numa lista e depois configurar a chave do Bing Maps. A gente vai fazer isso na demonstração passo a passo, aí fica mais fácil para entender. O intuito é passar todos os assuntos que a gente vai cobrir e depois partir para a demonstração para não ficar cansativo, chato, esse webcast. O único pré-requisito que tem é que precisa instalar, né, esse pacote que está no fim do slide, o SQLsys CLR Types. Ele precisa estar instalado em cada front-end e geralmente, né, no SharePoint Online, no Office 365, ele já precisa estar instalado, não precisa fazer mais nada. Vou começar então vou pular esse recurso, vou fazer uma demo já desses dois itens, vai dar uma adiantada. E a gente vai demonstrando para vocês como funciona a coautoria e depois a geolocalização. Se você seguir, Carlos, pode seguir enquanto eu vou preparando aqui o ambiente.
Pessoal, só falando um pouco mais aqui de coautoria, bacana que a gente, hoje, como eu tinha falado para vocês, o recurso está bem consolidado. Então, você consegue trabalhar direto do seu Windows Phone, você consegue trabalhar entre um client do Word e o online do Word. Então, se isso daí acaba quebrando todas as barreiras. Todas essas dificuldades que poderíamos encontrar no caminho de fazer um trabalho, de executar uma apresentação de última hora, que alguém te falou, preciso agora que você faça isso. Você tendo a conexão com a internet, você vai conseguir ali em tempo real já fazer uma atualização. Um exemplo bem claro e bem real que é utilizado esse recurso, por exemplo, é quando você está trabalhando com o Visio, por exemplo, e às vezes você cria um processo do Visio, onde você é o responsável pelo processo macro do Visio. Porém, existem microprocessos dentro desse processo macro, onde você pode delegar para uma pessoa fazer esse subprocesso. Então, isso daí, todo esse controle é gerado junto com o controle de versão, tá? Então, a gente tem que fazer esse controle de versão, porque você vai saber exatamente quem editou, quando editou e por que editou. A única coisa que é importante a gente alertar é sobre as configurações de check-in e check-out na biblioteca, que tem que estar, o ideal é estar desativado, né? Porque senão você sempre vai ter que fazer ali o check-in e check-out para poder atualizar. Quando está desativado, você vai atualizando, simultaneamente ele já vai mostrando para você a atualização em tempo real e quem fez, né? Tem um pouquinho de diferença só quando utilizamos a coautoria entre o client e entre o online. No client do Word, ele tem um botão atualizar, que você vai clicando, ele vai já mostrando as atualizações, te mostra quem está conectando, tudo bonitinho. Já no online, você não precisa nem clicar atualizar, ele já vai simultaneamente, vai digitando, ele já vai mostrando quem está trabalhando e essa interação vai acontecendo.
Isso. Então vamos partir para a nossa demonstração, né? Eu compartilhei com vocês a tela do Office 365. Essa é uma biblioteca de documentos comum. Eu vou criar um documento em branco para a gente começar a interagir. Eu vou criar um documento do Word. Notem que a gente está no ambiente utilizando o Word na nuvem, né? Não tenho o Word instalado na minha máquina. Vou escrever alguma coisa, MVP Showcast, e vou compartilhar com o Carlos para ele editar, começar a entrar no documento também. Notem que o documento foi compartilhado. Ele vai receber um e-mail. Deixa eu transferir a tela para o Carlos para a gente conseguir ver o e-mail dele. Estou apontando para o Outlook agora. Carlos, compartilha só o Outlook aí, por favor, cara, tá.
Só um Pronto? Vai. Ok, agora chegou o e-mail do Romano. Né? Então ele já vem com essa informação que alguém compartilhou esse documento com você. Vou abrir aqui. Tá, então repare que apareceu para mim aqui a janela. Então se eu vim aqui em editar documento, eu tenho as opções, editar no Word ou editar no Word Online. Então primeiro vamos trabalhar com o Word Online para ver como que é essa interação.
Notem que conforme o Carlos está digitando, tem um cursor vermelho ali do lado do que eu escrevi. Isso significa que eu estou ali no momento, ao mesmo tempo que ele, digitando esse conteúdo.
Então, agora, uma coisa interessante que é bom reforçar, né, Romano? Que aqui a gente pode configurar para a gente poder compartilhar com pessoas externas. Não necessariamente tem que estar na nossa rede aqui. Então, por exemplo, se o pessoal quiser, por favor, colocar para a gente o e-mail lá no chat, a gente vai compartilhar com mais pessoas para a gente demonstrar isso daí funcionando. Pode ser, pessoal?
Vê se alguém já mandou e-mail. Ô, pessoal, alguém quer compartilhar o e-mail?
Ó, já tem um aqui. Romano, vou te passar aí. O Sheldon compartilhou com a gente aqui o e-mail dele.
Tá. Copiar o e-mail, vou compartilhar.
Danilo também compartilhou com a gente.
Deixa eu só copiar esses e-mails e já coloco todos.
Isso aí. Porém, também dá para limitar, tá, pessoal? Então, se você, por acaso, não quer que seja possível esse compartilhamento aí com pessoas de rede externa, você também pode bloquear, mas é uma configuração do Office 365. Até aproveitando. Linho. Ele não tinha feito uma pergunta sobre controle de horário de acesso. A gente vai abordar um pouco mais no final, mas sim, o controle de acesso de pessoas no horário, né? Você foi isso que você colocou, né? Se pode ter acesso determinado. Você tem que ser feito via a DFS, né? É a melhor prática para fazer isso daí. Depois, no final, tem. A gente pode conversar melhor sobre isso daí.
Eu coloquei aqui. Esperando o pessoal acessar, já compartilhei com aqueles dois primeiros, né? O Sheldon. Eu voltei para minha tela para a gente ver em tempo real o pessoal entrando e aparecendo aqui, editando online e interagindo com o conteúdo.
Então, quem conseguir já ir entrando no documento, é só colocar o nome aí. Digita o nome lá no documento, só para a gente...
Deixa eu tirar da minha tela só para colocar mais alguns e-mails e não ficar público.
É, tá legal de e-mail
já. Tem mais aí?
Não, só esses
aí. Beleza, vou pegar esses dois só e esses dois últimos a gente compartilha. Ah, o Sheldon já entrou. Danilo também. Isso aí, compartilhei com todo mundo. Eu vou voltar a apresentar aqui. Ah, o pessoal já entrou, o pessoal já está digitando alguma coisa e vai aparecendo aqui, ó. no canto lateral quem está...
Bacana, o Danilo, ele digitou, fez a alteração dele e já saiu. Ele já mostrou lá também, ó, Danilo saiu. Não está mais editando esse documento. Então, este controle que você tem, parece que não é nada, mas até é importante a gente... Porque, às vezes, olha lá, colocou que ele está editando de novo. Então, às vezes, a pessoa tem um problema, né, de conexão, alguma coisa, a pessoa que está controlando vai saber, ó, realmente, ele teve, saiu por algum motivo. Então, se você tem esse controle de início de edição, final de edição... Ó, o Shell está lá no Chrome.
É, então, é interessante esse recurso que eu, esse recurso não, esse que o Sheldon apontou, é que isso é cross-browser, né? Não depende de plugins, funciona em qualquer browser aí, né? Dos mais recentes, é tudo rápido, você tem boa parte da experiência do Office na web.
Eu vou entrar pelo meu celular aqui agora também.
Funciona com qualquer dispositivo. Vamos pegar o Carlos entrar no mobile dele e vamos ver como que aparece aqui pra gente. E notem que a interface do Word aqui é bem, do Word Online, é bem similar ao Word. Claro que tem mais limitações, mas você fazer tudo isso na web é fantástico. Imagina, você está num tablet, está viajando, precisa, né, terminar uma apresentação, escrever um documento, um relatório, alguma coisa, você faz isso de forma muito rápida, muito fácil. Já faz com o seu time, vê todo mundo aparecendo.
Pô, legal, quem quiser entrar, isso aí, no Word Client é bacana também.
Só compartilhar com outro e-mail do Carlos, tirar aqui da edição. Foi. Está compartilhado, vou voltar a apresentar a tela.
Chegou aqui agora.
Ah, o pessoal colando imagem, o print, tudo funcionando aqui, é bem legal. Ô Renato, a gente separou o finalzinho do webcast para uma sessão de perguntas e respostas. Guarda a sua pergunta que a gente responde lá no finalzinho. Beleza? E aí, o pessoal interagindo, viu que está tudo... Né? Ó, 5 pessoas já, pessoal no client, na web. É fantástico. Assim, a gente está mostrando hoje, mas não é só hoje não, tá? Vou até criar um Excel, alguma coisa.
Entrei pelo meu mobile aqui, tá?
Ó, 6 pessoas. Cadê você? Tá editando o quê aí? Você é o verde agora?
É, peraí. Vamos ver.
O pessoal pedindo aí um pouquinho de, né, o versionamento. Você está com o Word Client aí, ou Carlos, para mostrar para aquela...
Pô, peraí que eu vou abrir aqui.
Tá, já compartilha já como fica o versionamento para vocês acompanharem. Deixa eu voltar para o site. A gente estava aqui no... algumas versões, né? Vai mostrando quem modificou. Viu? A gente só compartilhou com o e-mail, já pegou o nome de vocês, a versão.
Tá
pior. E no Word Client é mais bonito ainda o resultado. Enquanto isso, eu vou criar um Excel aqui para a gente fazer o mesmo teste. Isso também é um recurso que as pessoas não sabem, mas ele está disponível no OneDrive. Você consegue fazer esse mesmo controle pelo OneDrive aí do... Né, que era o antigo SkyDrive da Microsoft. Ele tem esses recursos funcionando também. Só tirar da tela e compartilhar com alguns e-mails para a gente testar de novo. No Excel. Enquanto isso, cara, você mostrar o Word.
Renato, sobre a sua pergunta, se existe limitação, depois eu vou passar um link para vocês oficial da Microsoft, tá? A recomendação é um número máximo de 10 pessoas simultaneamente, tá? Mas o limite é 99. Então, se você tem 99 coautores em um único documento, aberto para edição simultânea, pode ser que apareça arquivo em uso, uma mensagem de arquivo em uso, tá? Que só pode abrir uma própria leitura. Esse é o recomendado. Acima disso, você vai ter o quê? Vai ter perda de desempenho, né? Você pode ter aí uma redação aí, um conflito, é muita pessoa editando. Mas você pode ter até 10, o limite é 99, ok?
Enquanto isso, eu estou compartilhando o Excel. Para a gente fazer os mesmos testes, interagir com o pessoal aí no Excel. A experiência é bem similar, né, do Word, do Excel. A Microsoft fez um trabalho muito bom aí, deixou
quem está abrindo no client pode verificar que ele vai mostrando algumas caixinhas de pop-up aqui, que vai mostrando cada tipo de alteração. Sheldon não está mais editando documento, estou editando documento. Então ele vai dando esse status da edição. Outro item importante é que tem aquele botãozinho do lado direito inferior, atualizações disponíveis. Então, se ele está lá, você clica nele e coloca a atualização para você e já exibe isso daí.
Pessoal, compartilhei o Excel aí com os mesmos e-mails que mandaram do Word, quem puder entrar aí para acessar também. Brincando, fazendo algumas fórmulas, tá. Ó, já apareceu o José Renato aqui. E tá, olha, ele tá andando de o cursor de um lado para o outro e eu tô vendo. Notam que é bem em tempo real mesmo. O Excel ainda é mais legal, né? Ele suporta fórmulas, gráficos, tem muito o que dá para fazer. O Carlos tá acessando também. Eu vejo que foi um esforço muito grande aí, né, por parte do time de produtos da Microsoft, que entregou essa ferramenta fantástica para a gente. E o legal, se você pegar esse documento que foi gerado pelo online, ele é 100% compatível com o cliente. Ele não vai ter perda de formato, de, né, formatação, mudar as coisas de posicionamento, é tudo é 100% fiel. O pessoal fazendo algumas fórmulas, tabelas. Pessoal, o que vocês estão achando desses recursos? Tem até um jogo da velha rolando aí, tá? Interessante.
Pessoal, quem está fazendo as perguntas, todas serão respondidas no final, tá? Pode ficar tranquilo aí.
Então vamos lá. Você conseguiu compartilhar o teu cliente, Carlos? Ah, tem um gráfico feito, alguém acabou de criar um gráfico. Imagina a facilidade, né, que isso nos permite. É fantástico. Nós, como MVPs, né, como pessoas que já trabalham com SharePoint, com desenvolvimento ou infraestrutura, às vezes a gente se depara com esses recursos que às vezes a gente nem utiliza e paga para observar um pouquinho e falar, nossa, que fantástico. Como
É, o
que
legal
isso
disso daí,
ajuda no dia a dia, né?
pessoal, acho que o bacana de quem está vendo hoje essa apresentação, de quem está acompanhando, é entender a quão simples é esse recurso. E a ideia é o quê? Sai depois do webcast e leva isso para o trabalho. Coloca a cultura na empresa. Comenta e mostra, porque para a gente que é de TI, às vezes a gente fala, ah, isso é besteira. Mas na verdade, para o pessoal de negócio, isso daí é muito bacana. E você acaba gerando isso daí no seu trabalho. E mostrando que realmente, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, o SharePoint é só para guardar documentos? Não, não é. Então é exatamente, a gente tem que mostrar os novos recursos. Então, quando você vê um conteúdo desse tipo e chega na sua área, ou o pessoal da área de negócio lá que você trabalha na empresa, você vai falar, olha, tive um recurso hoje, ele é assim que funciona. O pessoal de negócio, eles gostam muito dessas novidades. E quando eles começam a usar bastante, de repente passa um período, 15 dias, um mês, você vê todo mundo utilizando. Você, pô, que bacana, deu certo. Porque para eles realmente isso faz muita diferença.
Várias pessoas novas, eu acho, cheio de gente. Inclusive aqui, ó, o diferente do hoje, ele mostra exatamente onde cada usuário está editando. É fantástico.
Ele mostra até a célula que a gente está editando, né?
É fantástico, cara. Fazer uma. Tem mais uma. Deixa eu sair dessa tela aqui da apresentação e vamos para o próximo assunto, enquanto o Carlos prepara o cliente para mostrar. Aqui do público presente, tem alguém que é desenvolvedor? Pode mudar o feedback ali para vermelho, só para a gente ter uma noção. A Demétrio, tem mais algum? Acho que não tem mais nenhum desenvolvedor. O próximo assunto que a gente tinha comentado era. Deixa eu voltar para o PPT. A geolocalização. Como eu disse que antigamente, né, no começo, que é um recurso escondido, a gente precisa ativar. E para ativar, precisa de código. Eu queria mostrar para vocês. É um código JavaScript, mas como só tem um desenvolvedor, eu acho que não vai ser produtivo, né, mostrar esse código. De qualquer forma, eu disponibilizei aí, deixa eu só. Tem um link aqui, o download do código fonte. Aí para quem quiser baixar depois e dar uma olhada no código, é esse código que a gente vai usar. Ah, bom. Só para a gente associar a geolocalização ao site. Deixa eu compartilhar o site novamente. Vamos lá, eu vou criar uma lista que vai ser meu cadastro aí de filiais. Vejam como é bem simples. Vou escolher uma lista que é um cadastro, vou escrever. Filiais. Tá aqui. Essa lista, né, quem já trabalhou com SharePoint já sabe que ele tem os formularios para inserir os dados e edição, etc. Tem um campo aqui que vai ser o título da minha filial. Só que eu preciso criar a minha coluna de geolocalização que não tem disponível. Então, eu criei aquele código que eu comentei para tornar essa tarefa mais fácil. Só criar uma página para colar meu código. Na SharePoint, já pensando nesses casos que você precisa fazer uma customização um pouquinho mais rápida, ele tem uma web parte. Que é um editor de scripts. Eu colo meu código aqui e ele roda meu código como se fosse um JavaScript normal. Vou editar, vou colar meu código. Só dar um print aqui. Ah, todo mundo tá vendo aí a tela do código, Carlos?
Sim, tá legal.
Então, rapidinho, ó, basicamente eu tenho dois métodos aqui. Um é criar um campo, né, associar na lista que eu criei, e o outro é definir um código do Bing Maps. A gente precisa que eu vou mostrar por que que a gente precisa. Então eu vou rodar só a primeira parte do código. Deixa eu ver qual é o nome da lista que eu criei. Filiais. Vou mudar aqui. Filiais, vou criar o campo com esse nome. Vou copiar o código. Vou voltar lá para o site. É isso aqui. Vou colar meu código aqui. Tá aqui o código. Quando eu der um OK, ele vai rodar meu código. Vamos ver se vai dar tudo certo. Rodou. Na minha lista de filiais, que eu tinha criado agora há pouco, eu adiciono uma coluna nova que é a localização. Como isso funciona? Eu vou editar minha filial, São Paulo. Tem duas opções. Ou eu especifico o local, ou eu uso o meu local atual. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai funcionar. Vou usar o meu atual. Essa mensagem que ele está dando, as credenciais especificadas são inválidas, é porque eu não setei aquela segunda parte que é a chave do Bing Maps. Eu vou manter assim. Vou salvar. E tá aqui, ó, tá vendo? Tem um mapa para interagir. Se você clicar exibir no Bing, já vai direto pro Bing. Enquanto isso, aqui, achou algum lugar aqui e pôs. Mas tá bom, e daí? Como que eu faço aquela exibição mais bonita, né? Deixa eu criar mais uma filial aqui só pra. O Rio de Janeiro. Quando você vai especificar o local, você tem que pôr latitude ou longitude. Deixa eu pegar alguma qualquer. Algum aí no Rio de Janeiro, vou pegar qualquer um. Aí achou. É só pegar isso aqui e copiar. Aqui, achou alguma coisa, eu vou salvar. Então tem um recurso que é fantástico do SharePoint, que você pode criar uma visualização em formato de mapa. Que é isso que a gente vai fazer agora. Tá vendo? Essa exibição aqui de mapa. Vou escolher. Chamar de filiais, tá vendo? O mesmo nome, sem criatividade nenhuma. Então, ok. Olha que fantástico. Tem os dois pontos aqui como eles são longe, né? O mapa ficou um pouquinho maior. Mas você vai passando por cima e vai identificando. Você poderia pôr quantos quiser e vai fazendo um mapa. O que você acha disso, Carlos? Alô, Carlos?
Legal, muito legal. Eu tinha fechado meu som aqui porque uma barulheira danada aqui. Mas é bacana, realmente. Acho que é um recurso que também. Até alguém colocou um comentário que usou o Google Maps. Tá? Então, dá para utilizar também. Você pode fazer o recurso não só com o Bing Maps, mas com o Google Maps também. Funciona bem bacana. Ah, acho que é um recurso também que agrega bastante e você consegue fazer fácil. O Eduardo Romano fala, alguém é desenvolvedor, mas vocês viram que aquele JavaScript está pronto praticamente. Você sobe o arquivinho lá. Hoje a gente tem usuários power users aí que trabalham com coisas até mais complexas que isso, então dá para qualquer um poder fazer e de repente montar uma solução bacana de mapas dentro da empresa.
Sim, e é bem nativo, né? O único desenvolvimento que teve foi associar com o lambda lista, o resto foi tudo nativo. É outra coisa fantástica. O próximo item que a gente tinha previsto para hoje, deixa eu voltar para a apresentação. Acabou pulando alguns aqui. É o gráfico gigante, né, que eu vou mostrar. Ele também é cross-browser, todo mundo consegue acessar, não depende de nada, nenhum plugin. Tem aquela visão bem parecida com o Project na web. Deixa eu mostrar já. E o último assunto é as pesquisas que eu tinha comentado. A gente vai mostrar tudo de uma vez, é tudo nativo. O legal das pesquisas é que tem um gráfico de resposta e o relatório já em Excel. Vamos lá, voltar para. A tela já faz os dois de uma vez. Compartilhar. Um segundinho, pessoal. Aí o site está de volta. Tá conseguindo ver, Carlos? Tá normal?
Sim. Tá beleza.
Eu vou criar aí um controle de tarefas nosso. Vamos fazer bem calmo aqui que é rapidinho. Vou adicionar um aplicativo. Não, SharePoint 2013 agora é tudo chama aplicativo. Vou filtrar por lista de tarefas. Tá aqui. Chamar de tarefas da equipe. Com a lista criada, eu vou criar algumas tarefas aqui pra gente. Então, vamos lá. Responder perguntas do webcast. Vou colocar aqui hoje. Vou colocar só o cara, eu não vou responder não. Brincadeira, gente. Tá aqui. Vou criar uma outra tarefa. Reunião de planejamento. Próximo webcast, fazer amanhã. Colocar nós dois. Aqui, como que eu criei minha visualização gigante? Ela já tem, né? A lista de tarefas já tem uma visualização desse tipo, vou só escolher nesses três pontinhos aqui você alterna, vou alternar. E vejam. Isso aqui, olha como é fantástico esse recurso. Eu já vi tudo que eu, né, os dois itens que eu tinha criado, como que tá, se está completo ou não. Agora eu quero um predecessor. Então a minha reunião de planejamento do próximo webcast tem que ser depois de responder as perguntas. Então vou escolher aqui. Que essa aqui, a responder as perguntas, tem que acabar primeiro. Vejam que já faz aqui automaticamente o link entre as tarefas. Eu coloco. Vai ficando pronto. É um controle. É um project, né? Não dá pra falar que é um project, mas é o bem básico assim do project que você consegue usar na web. Também sem ter nada instalado, que funcione em qualquer browser, no Chrome, no Safari, em qualquer um.
É, o bacana aí, né, Romano, é frisar que às vezes, exatamente, a empresa não tem o project, né, mas claro que isso aí não faz nem metade do que o project faz, mas acho que já dá para montar uma ideia, né, para poder conseguir colocar esses gráficos gigantes aí. É bacana, acho que esse, o pouco que oferece já esse recurso comparado ao project acaba resolvendo bastante para exatamente uma empresa que não tem.
Sim, então a necessidade básica, né, da empresa a gente consegue atender. E mais uma vez na web, né? Então, e nosso último item são as pesquisas. Vou criar uma pesquisa nova. Mesma coisa, adicionar um aplicativo. Achei aqui uma pesquisa, vou colocar pesquisa de satisfação. Sabe aquelas pesquisas de clima que toda empresa tem? Vamos fazer um igualzinho aqui. Vamos lá. É bem simples, tá? Você vem em definições, adicionar perguntas. Vou criar uma pergunta aqui. Então, vamos criar uma categoria. Ambiente de trabalho. Vou criar uma escalinha de classificação. Então, qual o grau de satisfação com o seu ambiente de trabalho? Qual o grau de satisfação com o seu gerente? Tem mais alguma, Carlos? Alguma coisa pra gente colocar aí? Vejam que esse tipo de pergunta, o SharePoint é fantástico porque ele tem vários tipos prontos, né? E essa escala é aquela escala de, nesse caso, de 1 a 5, e você coloca o texto que você quer que apareça. Deixa eu só dar um OK e a gente vê como isso aparece para o SharePoint. Quando alguém for responder a pesquisa, aparece isso aqui. Ambiente de trabalho, né, a minha categoria, e as duas perguntinhas que eu coloquei lá. Qual o grau de satisfação com o ambiente de trabalho? Vou pôr alto. E de satisfação com o seu gerente. Um pouco alto, puxar saco. Isso aí. Finalizando. Aí você, né, o administrador da pesquisa consegue acompanhar isso de uma forma gráfica. Tá vendo? Conforme as pessoas vão respondendo, vai aparecendo. Cara, você consegue responder essa pesquisa aí também para a gente ver mais uma resposta? Tá mudo. Então, eu vou mostrar enquanto ele está aparecendo lá, vai respondendo. Eu vou colocar, vou tentar responder essa pesquisa novamente. O que que acontece? O SharePoint já bloqueia, porque eu não tenho permissão para responder novamente. E se você quiser permitir, tem essa opção também. Então, em configurações da pesquisa,
respondi aqui.
Tem aqui, ó, permitir várias respostas da mesma pessoa. Vou permitir. Vou voltar lá para a pesquisa. Ó, duas respostas, o Carlos já respondeu. Vamos ver o que aconteceu. Opa, botão errado. Aqui, respondeu exatamente a mesma coisa, está em 100%. Agora eu vou bagunçar isso aí. Vou responder de novo, que agora eu posso responder novamente. Agora meu grau de satisfação é baixo, os dois. Aqui, o gráfico já mudou. Então, em tempo real, a gente consegue, né, coletar o resultado de um clima de satisfação, de humor aí do pessoal, ter uma interação, né, aumenta o engajamento com os nossos usuários. Intranet tem bastante disso. E você vê em várias empresas o pessoal usando alternativas. A pessoa tem o SharePoint na empresa, mas acaba usando um SurveyMonkey da vida, paga a mais por isso, sabendo que está lá no SharePoint e a gente só desconhece esse recurso. Então, é mais uma coisa aí, uma facilidade para o usuário. Eu passei por várias empresas que usam o SurveyMonkey e a gente acaba trazendo isso para o SharePoint para aumentar a aderência e a adoção do pessoal. E aí, tem algum comentário, cara, sobre
Eu acho que ficou bastante pergunta ali para responder.
Então vamos
dar uma olhada lá.
Sim, vamos começar. Deixa eu só voltar para o PPT, que tem os últimos os programas, né, da Microsoft. A gente acabou, já passou pelo demo. Então, hoje à noite, hoje é 16, né, tem uma palestra aí que o Weber Lopes tá nos ouvindo também, e o João Benito vão fazer, como integrar o Office com o SharePoint. Vai ser interessante também, quem participou dessa sessão, recomendo que assista. E tem o site MVP Showcast para quem quiser saber mais, são vários webcasts aí, acho que são 60, não são, Carlos? São muitos webcasts de vários assuntos completamente diferentes que vale a pena aí quem está acompanhando. E por fim, né, tem umas iniciativas da Microsoft, da premiação MVP. Quer falar um pouquinho, Carlos, dessa premiação?
Sim,
vamos
lá. Então, pessoal, essas iniciativas da Microsoft, exatamente para poder gerar mais conteúdo para vocês, para as pessoas que utilizam os recursos da Microsoft, os produtos da Microsoft. O programa MVP em si é um programa que reconhece as pessoas que ajudam a comunidade, compartilham experiências, compartilham conhecimento prático em fórum, blog, canal do YouTube, eventos. Então, existem várias formas de você contribuir e você estar realmente fazendo a diferença para as pessoas que precisam, né? Isso daí acaba tendo um reconhecimento, que é a premiação do MVP, que é um programa bem legal, onde você acaba interagindo com outras experiências, com outras pessoas, outros profissionais, e agregando bastante valor tanto à sua carreira quanto à de outras pessoas. O programa MVP Mentor é um programa que conecta os estudantes que quer aprender mais sobre as tecnologias, ou seja, quem tiver interesse em aprender mais sobre SharePoint, sobre Office 365, sobre qual for, procure, acesse o canal do MVP Mentor, que é esse link que está aí, e lá vai ter disponível pessoas que estão dentro do programa. De SharePoint, eu sei que o Weber Lopes faz parte, eu faço parte, o Romano acredito. Tá, Romano, no programa?
Em qual? Desculpa, estava vendo as perguntas, Carlos.
O MVP Mentor, você também está disponível para o programa, né?
Não, eu acho que ainda não. Eu não fiz o meu cadastro. Não,
mas vocês podem pesquisar lá e você pode aprender mais sobre essa tecnologia e ver essa iniciativa, como que funciona, entender melhor já o programa MVP em si. O Microsoft Virtual Academy, que tem já bastante tempo, tem bastante treinamentos gratuitos com vídeos, links, PPTs, tem testes, emite certificado, é um programa bem legal, tá, pessoal? E o Cura, que a gente está reforçando bastante agora, que é onde você tem ali várias informações consumadas por pessoas que querem compartilhar conhecimento. Então, por exemplo, você consegue ter num link só, numa página só, vários links do mesmo conteúdo, então acaba agregando uma massa bem grande aí de informações de maneira mais organizada, que é bem bacana isso.
Inclusive, a gente pede ajuda aí de vocês, né, quem conseguir contribuir com esses programas. O Cura, todo mundo consegue acessar, criar links lá, criar essa biblioteca, né, de informação e ajudar todo mundo. Porque cada um tem, né, acha a informação em algum lugar, tem algum link interessante que pode compartilhar com todo mundo e a gente acabar tirando essa ilha de conhecimento e virar, né, gerar conhecimento para todo mundo. Que é uma iniciativa também fantástica da Microsoft. Então, acabando isso, a gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver pode ficar à vontade aí, fazer as perguntas no...
Aí, pela... Romano, acho que seria legal de compartilhar aí como que ficou o versionamento, voltar na biblioteca lá, que foi uma das perguntas que ficou.
Como versionamento?
O versionamento daqueles documentos, mostra para o pessoal...
Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Quem foi a pessoa que modificou por último, né?
Cara, seu som às vezes tá variando um pouco. Deixa eu A gente estava no documento na pasta 1, né, do Excel, que a gente estava mexendo. Qual documento você está falando exatamente?
Multiplicado por Rodrigo Romano, Vinícius Maciel, Anderson Marinheiro, para que ele já pega ali essa informação. E se você for lá agora no histórico de versões.
Vou pegar um aqui qualquer. Esse
Ah lá.
cara só tem duas, né? Ah, outra coisa interessante é o preview do documento, né? A gente está vendo aqui no pop-up um preview do documento.
Outra dúvida que tinha lá era se podia alterar o que foi feito por outra pessoa. Sim, você consegue alterar, não tem problema
Aí
nenhum.
a gente fez esse teste. Vamos ver se a gente funcionou. Tem mais alguma dúvida que a gente pode mostrar?
Compartilhar aquele link, deixa eu ver se está aqui. Manda aí o link, compartilha aí. Esse link, pessoal, é onde tem todas as limitações e recomendações da Microsoft, e nessa página tem lá aquela pergunta de limite de autores em um documento simultaneamente, tá? Tá? Aqui de
Ô, cara,
avaliação da.
seu som tá falhando um pouco, cara. Pode repetir, por favor?
Vocês o link, tá, da página de limitações e recomendações da Microsoft. Só queria pedir para vocês a participação da votação, tá, pessoal, da avaliação do.
Ô, Carlos, seu som ficou mudo, cara. A gente não consegue te ouvir nada. Alô?
Oi.
Alô? Aí, agora a gente tá te ouvindo.
Benito, a gente pode já passar a página de votação para o pessoal? Pessoal, quem puder participar da votação aí do webcast, acho que é bacana, né? Aprimorando cada vez mais para vocês o conteúdo.
Oi, se nós não temos, Benito falando, se nós não temos mais perguntas ou não temos do público, a gente já pode estar colocando a página de votação do Live Meeting para que eles possam estar votando.
Muito obrigado. Pessoal, só deixar com vocês aí, quem quiser acompanhar nossos trabalhos aí, os eventos e tudo mais, tem o meu blog, carloscitrango.com.br, o do Rodrigo Romano.net, que é o do Rodrigo. Tem também lá canal do YouTube. Fiquem atentos aí que terão novos eventos para vocês, e a ideia é sempre estar compartilhando o máximo de informação. Tá?
A gente está sempre disponível também no, nas redes sociais aí, né? Facebook, Twitter. Quem quiser, né, manter contatos, quem já não tem, adiciona lá e vamos. A gente está sempre junto, tentando criar uma comunidade mais forte, né, para nesse assunto de SharePoint.
Bem, página de votação.
Por favor,
Todos?
colocar.